Podcast Carta Capital. Fechamento.
Olá, bem-vindos. Eu sou Sérgio Lírio e esse é mais um programa Fechamento. E eu divido essa bancada aqui, esta mesa, esta tribuna, esse plenário com jornalistas de excelência que, além de tudo, são atentos. Nenhum deles, eu sou aqui testemunha, todos assistiram ontem o Nelson Teich e nenhum deles nem bocejou. Nem bocejou, é sério. Ficaram tão atentos, anotando palavra por palavra. Então, tenho aqui todos esses jornalistas atentos, a serviço, sempre assim, fiscalizando o poder, sempre. Começando com Thaís Reis Oliveira. Thaís.
Sérgio, boa noite aos colegas Rodrigo, Ana Barrocal e a vocês que nos veem nessa quinta-feira.
Rodrigo Martins.
Olá, pessoal, boa noite.
Ana Flávia Gussen, Ana Flávia.
Boa noite, pessoal, bem-vindos.
E André Barrocal, André.
Oi, Sérgio, boa noite, Rodrigo, Thaís, Ana Flávia e todo mundo que nos assiste.
Agora, eu vi muita gente onde vocês já, durante o depoimento do Tais, eu queria, obviamente, fazer alguns comentários aqui colaterais sobre o que os jornalistas de cultura hoje modernos chamariam da cena, a cena da CPI. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro é o Tais, né? O Tais realmente ontem irritou bastante todos os senadores. Eu fico pensando como é que deve ser o convívio com a família, com quem trabalha para o Teich, até com os pacientes. Imagina o Teich num restaurante com a família e chega o garçom e pergunta: o que o senhor vai beber? Esse jantar não termina nunca. E se o paciente quiser saber: doutor, vou ter que ser operado ou não? Imagina. E eu fui para tomar uma decisão. Porque ontem foi duro. Ele acabou dizendo coisas depois de muitas horas que ele poderia ter dito mais cedo, mas foi irritante. E o segundo ponto é o Brasil inteiro ligado nessa CPI, no início, nos primeiros depoimentos da CPI da pandemia, menos o general Pazuello, que resolveu desaparecer. O general Pazuello, que passeou pelo shopping em Manaus sem máscara, mas que, por um momento de consciência, resolveu não comparecer, porque teve contato com gente contaminada pelo Covid e, portanto, ele não queria ser um risco para os senadores. Então, ele resolveu não comparecer. E aí teve uma
declaração. Um atestado.
Um atestado. Atestado e foi para a praia, foi para o shopping. E aí teve também um lance muito interessante dessa história toda, que foi como os militares definiram essa decisão do Pazuello. Então, essa covardia do Pazuello, né? Esse encagaçamento, essa amarelada que ele deu, virou uma ação retardadora, segundo os militares. Ou seja, a covardia agora é uma tática militar, entendeu? Não é que ele fugiu, ele tomou uma ação retardadora. Então, essa é um pouco da história do Pazuello. Estamos todos aqui esperando ainda o comparecimento do Pazuello. Vamos falar muito hoje dessa história da CPI, mas também temos outros assuntos urgentes. Eu acho que, antes da gente entrar na discussão dos efeitos dessas primeiras, desses primeiros depoimentos da CPI, o que, que essa primeira semana mostra, vamos dizer assim, da vontade da CPI esclarecer todas as dúvidas em relação e todas as acusações que tem contra o governo no descaso, né, no desgoverno em relação à pandemia. Tivemos também coincidiu essa semana, ou talvez não tenha coincidido, tenha sido proposital, o Lula passou a semana em Brasília fazendo contatos políticos, justamente na semana de estreia da CPI, mas a gente tem outros casos, inclusive no Brasil real, o couro está comendo, a situação não está fácil, a gente tem tido histórias escabrosas. Tivemos uma hoje que na verdade se segue a uma tragédia também, a mais um caso de racismo que aconteceu no supermercado em Salvador, mas hoje nós tivemos essa operação policial no Jacarezinho, montada em tese para combater o Comando Vermelho, o controle da facção ali no Jacarezinho. E tivemos até agora 25 mortos, segundo relatos registrados até agora, é a mais letal operação policial da história do Rio de Janeiro. Então, a gente vai discutir isso um pouco aqui, as consequências disso, mas, Thaís, eu vou pedir inicialmente que você nos atualize. O que se sabe nesse momento sobre essa operação policial no Jacarezinho.
Sérgio, como você disse, essa foi uma operação que ocorreu no final da manhã dessa quinta-feira, que deixou 25 pessoas mortas, entre elas um policial. Esse é um número que coloca essa operação como a mais letal operação oficial da polícia no Rio de Janeiro. O recorde anterior havia sido quebrado em 2007, uma operação no Complexo do Alemão que deixou 19 mortos. Foi uma carnificina. Vídeos gravados por moradores da favela do Jacarezinho tomaram as redes sociais, casas cobertas de sangue, corpos vilipendiados, uma selvageria tremenda. Pessoas que estavam indo ao trabalho, que estavam no transporte público, foram vitimadas nessa, que é uma operação que você bem atualizou, cujo o mote era conter a violência do Comando Vermelho. Mas a verdade é que ela produziu ainda mais violência, e antes de contar mais detalhes, eu acho que é preciso lembrar primeiro que uma operação policial como essa não deveria ocorrer em plena pandemia. O que o governo Cláudio Castro faz agora é violar o entendimento do Supremo Tribunal, que proibiu operações policiais durante a pandemia e exige uma justificativa por escrito e comunicação imediata ao Ministério Público do Rio de Janeiro, sob pena de responsabilizar a polícia civil criminalmente. Só assim poderiam haver exceções. Não foi esse o caso. Aconteceu recentemente uma coletiva, só um instantinho para não confundir o nome. A Defensoria fez uma coletiva muito bem recente, que deve ter terminado agora. A Polícia Civil também deu a sua versão do caso, mas sustenta que essas mortes foram obras de traficantes e sustenta que o único executado, de fato, foi um policial que morreu baleado. E esses 24 suspeitos que a polícia diz têm sido mortos, não há ainda detalhes a respeito de quem eles são e o que eles faziam ao serem baleados. Só foi apreendida, segundo as informações que eu tenho até agora, apenas uma arma. Então, a polícia fluminense precisa explicar por que uma operação que não era para cumprir o mandado de busca e apreensão, era uma simples operação de repressão ao tráfico, terminou numa carnificina tamanha. Quem eram essas pessoas que morreram, porque só foi apreendida uma única arma e qual a justificativa para levar força policial às favelas e produzir uma violência tamanha, contrariando o entendimento do STF, que proibiu operações policiais na pandemia, exceto sob justificativa excepcional. É um caso muito grave e só partidos de esquerda, os movimentos que lutam pelos direitos humanos têm pedido explicações ao governo e às autoridades. Resta saber quais serão as justificativas de fato, né? Se o governo e a polícia não vai recorrer mais uma vez ao playbook sempre, né, de culpar um outro ente pelo tamanho dessa tragédia.
Agora, Rodrigo, você que costuma acompanhar na revista Sistemas de Violência, já fez várias matérias a respeito, a impressão que eu tenho é... A Thaís levantou uma questão importante, que é essa questão da proibição do STF. Depois a gente discute aqui que consequências isso pode ter. Mas me parece ser uma ação assim, de afirmação do novo governador, em alguma medida, certo? O Rio de Janeiro afundado numa crise, um governador. O Witzel foi, então, finalmente sofreu um impeachment na sexta-feira passada, assumiu um novo governador. E me parece um pouco dessa história de afirmação, de conquista, também de apoio a uma certa parcela da sociedade, que no Rio de Janeiro não é pequeno o grupo de eleitores e moradores que apoia esse tipo de ação e que acha que essa é a solução e que está sempre também acuado pelo medo e pela violência. Bem, eu queria se você analisasse que o que eu disse tem algum sentido e o que te chamou a atenção especificamente nessa operação de hoje em relação a outras tantas violentas e na verdade, costumeiras que a Polícia do Rio fez ao longo dos tempos.
Então, Sérgio, eu acho que assim que é possível, sim, essa análise que você fez, porque realmente, infelizmente, uma parcela significativa da sociedade fluminense e carioca, em particular, acaba apoiando esse tipo de ação militarizada nas favelas, porque acha que isso vai lhe garantir mais segurança, quando, na verdade, produz mais insegurança ainda, né? Porque vira uma lógica de guerra, né? Todos os especialistas de segurança pública criticam muito esse tipo de ação da polícia, que não é baseado em inteligência, né, que é baseado na força bruta. A força bruta, ela leva ao confronto, leva a mortes e leva, inclusive, ao crime organizado a se armar cada vez mais, né? Não é à toa que em algumas comunidades do Rio de Janeiro você tem traficantes com fuzil, com metralhadora, com armas capazes de perfurar blindado. Não haveria necessidade disso se a polícia não contribuísse muito para essa escalada armamentista, né? Agora, o que me chama a atenção? Né? Me chama a atenção, primeiro, o número elevado de vítimas, né? 25 mortos, é realmente assustador. Não há registro, desde 89, de uma chacina maior na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu falo desde 89, é porque a base de dados dele surgiu em 89, então não tem dado anterior a 89, é só por isso, né? Mas assim, desde o início dessa contabilidade que é feita, essa é a maior chacina de todos os tempos. Existe a possibilidade de ter sido um revide pela morte do policial civil de 45 anos, que foi baleado na cabeça, levado para um hospital municipal, mas não resistiu. Então é possível que, a partir desse episódio, os policiais tenham ficado um pouco mais agressivos na abordagem. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o STF, ele tomou essa decisão de restringir operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro no dia 5 de junho do ano passado. E isso foi o suficiente para reduzir a letalidade da polícia do Rio de Janeiro em 34%. Né? Há um estudo que foi feito por um grupo da Universidade Federal Fluminense que mostra que essa simples decisão de proibir a polícia de subir o morro pode ter salvado pelo menos 288 vidas no ano passado. Né? Lembrando que a polícia fluminense é responsável por uma parcela significativa dos homicídios. Eu posso pegar esse dado daqui a pouco para falar para vocês, mas assim, pelo menos um quarto dos homicídios costuma ser obra da polícia do Rio de Janeiro, né? Dos homicídios ocorridos na cidade costuma ser obra da polícia do Rio de Janeiro. Bom, é lamentável e, infelizmente, mais lamentável ainda é que uma parcela significativa da população aplauda esse tipo de iniciativa, lembrando que o governador Wilson Witzel era extremamente popular quando dizia que a polícia deveria mirar na cabecinha dos bandidos e atirar e por aí vai.
Eu só queria lembrar de um dado aqui, foi um comparativo. A gente está acompanhando aí na Colômbia uma série de protestos populares contra a reforma tributária proposta pelo governo do Ivan Duque, que era uma reforma, na verdade, que aumentaria o imposto dos mais pobres e da classe média. As ruas estavam lotadas, a polícia colombiana e os militares colombianos são reconhecidos pela enorme violência. Isso virou um escândalo mundial. Morreram até agora 19 em 4 dias de protesto. Segundo os números oficiais, obviamente, há muita gente dizendo que o número é maior, mas oficialmente morreram 19. 4 dias de protestos espalhados pelo país todo, na Colômbia, que tem uma polícia e um exército extremamente violento, inclusive por conta da extensão da luta das guerrilhas, dos paramilitares e tal. Então, nós somos 19. No Rio de Janeiro, um único dia, uma única tarde, uma única operação policial, 25 mortos. Esse é um pouco do retrato. Tem aqui uma pergunta Ana Flávia ou Thaís, se vocês souberem, o Túlio Bozacchini Neto pergunta: a notícia de que o Comando Vermelho decretou luto oficial de 3 dias, isso procede? Mas antes eu só queria ler duas mensagens. A Graça Leite: foi um massacre, sim. O Carlos Dastoli: parece que foi mais um massacre. E a Silvia Costa: a ação no Rio de Janeiro não tem outro nome, é chacina, não há outro nome para isso. Então, vocês sabem dizer, se alguém sabe responder essa pergunta do Túlio, se.
Eu não tenho essa informação. Você tem, Thaís?
Olha, eu tenho. Não é uma informação formal, não, obviamente não foi confirmado por nenhuma fonte oficial, mas é representantes, pessoas que se apresentam como pessoas ligadas ao Comando Vermelho nas redes sociais, especialmente em posts que são passados de cidadão para cidadão, que circulam na favela mesmo, né? Confirmam que a família Comando Vermelho está de luto. Eu vou ler aqui um desses posts. A família Comando Vermelho está de luto. Que Deus possa vir confortar. Jamais vamos nos acovardar diante de um Estado tirano e genocida. Então, não há informações, não, nenhum veículo sério confirmou isso ainda, mas posts nas redes sociais de indivíduos do Jacarezinho dão conta de que sim, foi decretado luto. Não consigo confirmar se de 3 dias, mas que existe um movimento, sim. Do Comando Vermelho, enlutado de fato por essa tragédia.
Sérgio, eu queria só chamar a atenção para uma coisa.
Sim.
Não, é pelo seguinte: dados, informações que saíram há pouco, né, dão conta que realmente teria sido o tiro que matou o policial, eles teriam feito aquele revide ali, né, como o Rodrigo colocou. Mas isso não impede uma politização que já está ocorrendo desse massacre que teve hoje lá no Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para a coletiva do delegado, para o tipo de termos que ele usou e para a postura dele. O delegado Oliveira, durante a coletiva, ele acusa ativistas e defensores de direitos humanos, praticamente, pela situação que existe no Rio de Janeiro, situação de criminalidade. E ele faz praticamente aquele discurso do Bolsonaro, enfim, do núcleo bolsonarista, de que pessoas de bem têm o direito de ir e vir, de ir namorar. Ele ainda menciona isso: dar um beijinho no namorado, sem correr riscos. Então a gente vê aí uma segurança pública punitivista, genocida e respaldada por um discurso reacionário que a gente viu crescer e que, de certa forma, levou às eleições, né? Que é o discurso de segurança pública do presidente Jair Bolsonaro. Eu sugiro às pessoas buscarem trechos dessa coletiva, porque, de fato, tem um teor muito político. As declarações do delegado que conduziu essa operação tem um teor político muito forte. E os próprios filhos do presidente já foram na rede reverberar a posição desse delegado. Então, eu acho que casa muito aí politicamente. Já começou a ser feito um uso político da operação pelo núcleo bolsonarista. Nos próximos dias, eu acho que a gente vai ver uma série de ataques, criminalização dos moradores das comunidades, mas para uma operação que não se justifica, porque dos 20 ou 21 mandados de prisão, seis, parece, busca e apreensão, creio eu, mandados, né, de busca e apreensão e prisão, só seis teriam sido cumpridos. Então, são 25 corpos, 24 corpos, na verdade, tirando do policial, que não tem justificativa. Você não chega e em 2 horas você mata 24 suspeitos. Então, só para deixar registrado.
Muito bem, Ana.
Aliás,
Não, e
eu
ainda
sei.
que fosse, eu acho que existe, concordo com a Ana, que o bolsonarismo e a parte mais ideologizada das polícias vai explorar esse fato politicamente, mas eu só queria lembrar que essa justificativa de que todos os mortos eram suspeitos, eram traficantes, não dá à polícia a carta branca para cometer assassinato em massa. A Constituição não prevê pena de morte e a obrigação desses agentes respeitar a Constituição, ponto.
Ah, eu só gostaria de dizer o seguinte, aquele dado que eu passei é isso mesmo, uma em cada quatro mortes violentas no Rio de Janeiro é decorrente de alguma ação policial, quem diz isso é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, então a polícia está por trás de 25% das mais de 4.892 mortes violentas, que é uma categoria que inclui não só homicídios, mas também lesão corporal seguida por morte e outros crimes que acabam resultando em morte. Então, de fato, isso porque foi um ano que caiu, hein, a letalidade policial. Mesmo assim, um quarto de todas as mortes violentas no Rio de Janeiro foram decorrentes de alguma intervenção policial.
O José Raimundo Trindade, o Brasil se encontra numa guerra suja contra o seu povo pobre e negro. O Estado brasileiro atua como inimigo contra seu próprio povo, seja via exército, seja via agentes da PM e da Polícia Civil. Aledala Xerene, esta é uma operação contra o narcotráfico? Se for, é somente contra os varejistas e não contra os grandes traficantes, que não resistem nem agem, não residem nem agem nos morros. Todos sabem onde eles estão. Além de tudo, o que torna a situação brasileira ainda mais trágica e mais, vamos dizer assim, surreal, é que você tem exemplo, eu vou fazer um comparativo rápido aqui com a questão da pandemia, que você tem exemplos claros de que quando você toma as medidas certas, as coisas melhoram, e ainda assim você insiste nas coisas erradas. Então, no caso do Rio de Janeiro, a decisão do Supremo Tribunal, que decidiu que não poderia ter operações policiais, diminuiu sensivelmente os casos de mortes e assassinatos e de violência nessas regiões, como o caso de Araraquara, que decretou um isolamento social rígido e caíram as mortes a um nível... Obviamente, para o Brasil, um nível extraordinário. Mas o que o Brasil escolhe? O Brasil escolhe a outra coisa. O Brasil escolhe a operação policial, a violência no morro, e escolhe não ter isolamento social. Essa é o que forma, na verdade, a nossa grande tragédia, que nessa altura é uma tragédia de cognitiva, a nossa dificuldade de pensar e raciocinar sobre as coisas mais elementares. Agora, Barrocal, também hoje em dia, assim, o Supremo está meio carregado, parece que o Supremo Tribunal Federal acaba sendo obrigado não só a discutir a Constituição, mas colocar certos limites assim, à civilização, onde é que estão os marcos mínimos da civilização. Ele tomou essa decisão foi contrariada agora. O que você imagina que pode ter de reação do Supremo nos próximos dias por conta dessa chacina no Rio de Janeiro?
Sérgio, alguma entidade, talvez a própria autora ou autor, não me lembro agora, da ação que levou o juiz Edson Fachin, através de uma liminar em junho do ano passado, a proibir operações policiais, possa, então, essa entidade, autor ou autora, provocar o Supremo para que se manifeste a respeito desse episódio no Rio de Janeiro. Pergunte ao Supremo se esse episódio se enquadra na hipótese absolutamente indispensável, excepcional. Eu acho que a expressão da liminar do juiz Fachin é absolutamente excepcional, ou seja, se esse episódio do Rio se enquadraria nessa excepcionalidade aberta pela liminar do juiz Fachin. E aí, havendo essa provocação ao Supremo, o Supremo pode adotar alguma postura, tomar alguma providência. Agora, eu queria chamar a atenção para uma curiosidade. Chamemos de curiosidade. Ontem, um dia antes da operação policial, dessa chacina no Rio, o presidente Jair Bolsonaro voou daqui de Brasília até o Rio de Janeiro para se encontrar com o governador do Rio, Cláudio Castro, pela primeira vez depois de Castro ter sido empossado em definitivo governador do estado. Lembremos que na última sexta-feira o governador eleito em 2018, Wilson Witzel, foi cassado, sofreu impeachment, um processo de impeachment. Então agora Cláudio Castro é o governador definitivo. E essa reunião entre os dois, reunião acompanhada por alguns ministros e também por secretários de Cláudio Castro, serviu afinal para quê? Será que Bolsonaro soube antecipadamente, foi uma reunião que durou cerca de 40, 50 minutos, Bolsonaro saiu daqui de Brasília, foi para o Rio, dirigiu-se ao Palácio das Laranjeiras, que é a sede do governo estadual, se encontrou com Cláudio Castro e depois voltou para Brasília. Então, acho estranho que tenha havido esse encontro na véspera da operação policial. Será que o governador informou previamente Bolsonaro a respeito de uma operação que iria às ruas hoje? E gostaria de chamar a atenção para uma outra... A gente está entorpecido por mortes por Covid, por esse tipo de chacina, que é a maior da cidade do Rio, mas chacinas menores também acontecem com recorrência no Brasil. Temos uma taxa de homicídio de 60 mil por ano, mais ou menos. Mas essa semana nós vimos em Santa Catarina um rapaz de 18 anos invadir uma escola com um objeto cortante do tipo facão e matar uma professora de 30 anos, uma funcionária da escola de 20 anos e três crianças que tinham menos de 2 anos. E o governador, e olha que curioso, que coincidência também, o governador de Santa Catarina eleito em 2018 está à beira de sofrer um processo de impeachment, o governador Carlos Moisés, outro bolsonarista, como o bolsonarista era o Wilson Witzel. E hoje o juiz do Supremo, Ricardo Lewandowski, decidiu, diante de um pedido para que fosse interrompido o processo de impeachment de Carlos Moisés, decidiu que não haverá interrupção, segue o processo de cassação do governador.
O Alexandre Freitas diz aqui, rapaz, você só prega um ódio, né? Quer dizer, nós é que pregamos ódio. Então, nós estamos naquele grupo, a culpa é nossa, né? Como os ambientalistas botam fogo, né? A gente sabe muito bem, são os ativistas de direitos humanos que promovem a violência e são as mulheres culpadas pelo estupro. A gente sabe muito bem que isso tudo acontece dessa forma, segundo aqui o raciocínio do nosso amigo Alexandre. Agora, muita gente perguntou aqui, eu queria uma rodada rápida aqui de cada um. O Barrocal citou essa viagem do Bolsonaro ao Rio de Janeiro para se encontrar com o Castro. E muita gente perguntando aqui ou levantando a hipótese de que isso poderia ter, de alguma forma, ter servido aos interesses do Bolsonaro ou ter sido até produzido para desviar a atenção. Vocês chegariam a esse ponto? Vou fazer aqui, pedir pela ordem. Barrocal, Thaís, Ana e Rodrigo. Vocês levariam essa discussão a esse ponto? Acham que essa hipótese pode ter algum fundamento? São vários aqui nos nossos telespectadores, vamos dizer assim, que estão levantando essa questão.
Sérgio, é no mínimo uma coincidência esquisita que Bolsonaro tenha saído ontem daqui de Brasília, feito um bate-volta para encontrar o governador Cláudio Castro. Eu chamo a atenção das pessoas para o fato de que o ano que vem, na eleição presidencial, o Rio de Janeiro será um campo de batalha bastante importante. Bolsonaro teve uma vitória em 2018 larga no estado do Rio, graças ao apoio, não ao apoio, mas em parceria com o Wilson Witzel, todos alinhados em torno de um discurso violento na área de segurança pública. E existe um professor universitário lá no Rio de Janeiro, o nome dele é José Cláudio de Souza Alves, um estudioso das milícias, que diz, ele já disse numa entrevista a mim, por exemplo, para uma reportagem na Carta, que Bolsonaro, diante da pandemia e do estado da economia, terá inapelavelmente de recorrer ao discurso linha dura de segurança pública para concorrer à reeleição no ano que vem, porque não sobrará mais nada a ele para dizer. Então, não cabe afirmar categoricamente que Bolsonaro e Cláudio Castro estão unidos em torno dessa operação que resultou hoje na chacina, mas é no mínimo estranho que isso tenha acontecido, esse encontro dos dois na véspera de uma operação tão violenta. Fica a dúvida se o governador, de fato, começou a sua gestão em definitivo, como governador efetivo, querendo mostrar serei linha dura, e se fez isso em parceria com o Bolsonaro.
Olha, Sérgio, embora a gente já tenha aqui comentado a respeito da exploração política do campo da direita por parte desse evento, eu acho que, apesar dessa ser, como o Barrocal disse, uma coincidência estranha, não há evidências ainda de que o encontro do Bolsonaro com o Cláudio Castro tenha, de fato, algo a ver com o que ocorreu hoje. A meu ver, esse é mais um sinal ainda do descontrole do Cláudio Castro sobre a polícia fluminense e de continuidade da política iniciada por Wilson Witzel.
Eu concordo. Eu acho assim que se a gente for levar ao pé da letra, a política higienista, homicida, genocida, é uma política que interessa à direita e serve muito bem aos interesses políticos do campo da extrema direita. Mas eu acho que tenha sido assim uma coincidência, né? Até agora não tem evidência sobre envolvimento. E eu acho que nessa hora a gente tem que debater mais em cima dos fatos, exigir que as organizações vão para cima do Ministério Público, que pode ter uma tendência aí a passar um pano. O Ministério Público já falou que foi acionado, mas sabe-se que o Ministério Público foi acionado depois que a operação já estava na rua. Então, eu acho que o papel agora é ir mais para essa linha. Como eu falei, o uso político ele vai ser feito porque ele contribui para a narrativa da extrema-direita do campo bolsonarista. E isso já está sendo feito. Mas eu não acredito que seja algo combinado, previamente acertado nesse encontro.
Bom, eu não vou especular se foi combinado ou não, realmente é uma estranha coincidência, mas como a Ana comentou, o fato é que esse episódio já está sendo explorado politicamente pelos bolsonaristas, pelos filhos do presidente. Acho que esse é o fato concreto, né? É que houve uma chacina. E você tem um segmento da classe política que está aplaudindo, que está dizendo que é isso mesmo, que bandido bom é bandido morto. Aliás, partindo do pressuposto que essas 25 pessoas que morreram são todas criminosas, né? Como se nunca tivesse ocorrido na história do Rio de Janeiro homicídio. De pessoas que não tinham nada a ver com a história, de trabalhadores, de pessoas que estavam passando na rua, como se a gente não tivesse tido no Rio de Janeiro recentemente recordes de crianças baleadas, né? Então, enfim.
Agora, Rodrigo, aproveitando esse episódio, como aliás acontece no Brasil, um escândalo supera o outro, uma violência supera a outra, uma tragédia supera a outra. Me lembra até aqui veiamente aqui um Twitter que eu li esses dias. Vou readaptá-lo, porque era um Twitter referente ao governo Bolsonaro, mas também pode dizer em relação ao Brasil, no fundo, de resumir assim, hoje a gente está melhor do que semana que vem. É mais ou menos hoje o retrato do Brasil. Agora, esta tragédia de hoje, no Rio de Janeiro, acabou, na verdade, encobrindo uma outra também inacreditável que aconteceu. Em Salvador, você fez a reportagem dessa semana, queria que você falasse um pouco dela, porque além do racismo de sempre, o racismo estrutural e de mais um episódio grotesco e inaceitável no supermercado, tem outros elementos nessa história que ainda pioram tudo, né? Se você pudesse contar um pouco para a gente.
Pois é, embora o fato tenha ocorrido na segunda-feira da semana passada, as revelações elas foram aparecendo a conta-gotas ao longo dos últimos dias, né? O que se sabe é que um jovem de 19 anos e o seu tio de 29 anos foram abordados por seguranças de uma unidade do Atacarejo. No bairro de Norte de Amaralina, em Salvador, com quatro pacotes de carne que teriam tentado furtar. Depois, amigos e familiares deles começaram a receber telefonemas e mensagens de áudio, no qual o tio Bruno, de 29 anos, estava desesperado. Pedindo para as pessoas arrumarem R$ 700 para que ele pudesse ser liberado. Caso contrário, ele seria entregue aos traficantes do bairro. E aparentemente foi exatamente isso que aconteceu, porque ele foi tio e sobrinho foram encontrados mortos, executados com sinais de tortura, e não é qualquer sinal de tortura. No porta-malas de um carro, em um bairro a 5 quilômetros de distância do supermercado. Por que, que eu falo que não é qualquer sinal de tortura? É porque realmente foi uma cena bárbara, né? O rosto das vítimas ficou irreconhecível. Uma das vítimas teve o coração arrancado. Foi nesse nível que aconteceu. E, enquanto isso, os familiares estavam tentando juntar a soma de dinheiro necessária para liberá-lo. A mãe diz que já tinham conseguido reunir R$550 e, mesmo assim, decidiram entregar ele para os traficantes. Então, essa é a história. Depois, uma adolescente de 15 anos, ao saber dessas mortes, resolveu denunciar que ela também foi pega furtando no supermercado, uma tentativa de furto no supermercado com duas amigas, e na ocasião fizeram a mesma coisa. Em vez de chamar a polícia, os seguranças do supermercado teriam chamado os traficantes da região para pegá-las. As três meninas, quando os homens armados vieram, saíram correndo. As duas amigas conseguiram fugir. Essa garota de 15 anos não conseguiu fugir e foi barbaramente espancada, né? Inclusive, tem cicatriz no braço dos ferimentos, porque foi fustigada, inclusive, com um pedaço de ferro, né? E essa adolescente de 15 anos foi liberada depois dessa sessão de tortura. Os traficantes fizeram questão de tirar foto dela e espalhar pelas redes sociais, da forma como do estado como ela ficou, que é para servir de exemplo para os demais. E essa adolescente, por medo, ficou em silêncio esse tempo todo e só resolveu denunciar quando viu o que aconteceu com o Ian e o Bruno. O Ian, 19 anos, o Bruno, 29 anos. Detalhe, a mãe do Ian, de 19 anos, ela estava na ilha de Itaparica, fazendo um bico numa central de triagem, quando recebeu o telefonema de uma amiga do tio, do Bruno, desesperada, tentando movimentar dinheiro para liberar o filho. E sempre que essa amiga recebia algum informe, alguma mensagem de áudio, alguma coisa, ele repassava para a mãe. A mãe teve acesso a fotos do filho e do tio dele sentados no supermercado com quatro pacotes de carne, né? Depois deles agachados em uma comunidade, que é a favela próxima de onde estava o bairro, já com sinais de agressão, sem camisa, sem sapato, em posse dos traficantes. E depois ela teve acesso às fotos do filho assassinado e do tio do filho assassinado nessas condições que eu descrevi para vocês. E até agora o supermercado limitou-se a dizer que é cumpridor da lei, que está colaborando com as investigações e que se solidariza com as vítimas. Mas não explicou por que não houve o registro do furto e por que esses dois rapazes foram parar na mão de traficantes. Foram entregues por funcionários daquela unidade para traficantes, de acordo com testemunhas que estavam lá, inclusive uma cliente do supermercado, que ouviu eles gritarem numa sala e serem arrastados para fora do supermercado, porque a sessão de espancamento começou lá dentro, né? E serem arrastados para fora no momento em que eles foram entregues para cerca de 10 homens armados. Essa cliente viu o que aconteceu e relatou à polícia. Então, no mínimo, aqui estão perguntando, a Dulce, qual é o supermercado? O supermercado é o Atacadão Atacarejo, tá? Atacadão Atacarejo, que não é uma rede pequena, é uma rede muito grande, muito forte no Nordeste. Para vocês terem uma ideia, essa rede teve um lucro em 2020 de 59 milhões de reais. Eu estou falando de lucro líquido, não de faturamento, né? Faturamento está na casa dos centenas de milhões, mas teve um lucro líquido de 59 milhões de reais. O dono dessa rede, Teobaldo Costa, ele candidatou-se à prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, nas últimas eleições de 2020, e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 341 milhões de reais. E é essa rede que tem um lucro líquido de 59 milhões de reais que não sabe explicar o que aconteceu com esses dois jovens que foram pegos furtando carne no seu supermercado e que depois, misteriosamente, apareceram executados no porta-mala de um carro a 5 quilômetros de distância, sendo que as vítimas mandaram áudios, e esses áudios existem, eles estão disponíveis, né, já circularam bastante, inclusive, áudios no qual eles falam explicitamente que estava sendo cobrada uma dívida de R$700 por conta de umas carnes que eles pegaram no supermercado.
Mais uma inovação, agora você usa traficantes para fazer segurança, né, para fazer ronda policial. A gente teve, então, essa semana, como eu falei aqui no início do programa, os primeiros depoimentos da CPI da pandemia. A gente teve, então, o ex-ministro Luiz Carlos Mandetta, o ex-ministro Nelson Teich, e estamos agora hoje o atual ministro da Saúde, que ainda não terminou seu depoimento. Antes da gente entrar nessa discussão, eu só queria que a gente assistisse um trecho de uma declaração do Mandetta, porque ele colocou alguns outros personagens nessa discussão e abriu a possibilidade, inclusive, de, eventualmente, se a CPI conseguir, levar o Carlos Bolsonaro a depor na CPI. Então, a gente vai assistir o trecho que o Mandetta cita explicitamente o papel do Carluxo, vamos dizer assim, na estratégia de combate ou de não combate à pandemia neste um ano e meio. Então, o Cacá vai mostrar para a gente aí, por favor.
Olha, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes em reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi, havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus.
Então, a gente viu aí o Mandetta, vamos dizer assim, dificultando a vida aí do clã Bolsonaro. Barrocal, vamos tentar aqui fazer um resumo, né, desses primeiros depoimentos na CPI da pandemia. O que você descreveria, por exemplo, assim, a partir do que se viu essa semana, da disposição, inclusive, dos senadores, da capacidade também da base governista, que aparentemente foi um desastre nesses primeiros dias, lhe faço duas perguntas. Primeiro, essa CPI realmente está tendendo a ser muito mais uma pedra no sapato do Bolsonaro muito maior do que estava se imaginando. E segundo, O que que você viu e o que que você diria de que foi essencial nesses primeiros depoimentos da CPI?
Sérgio, sobre a primeira pergunta, se essa é uma CPI que parecia ser, que parece ser mais uma pedra no sapato, mais dura, digamos assim, do que se supunha, eu gostaria de dizer que nas minhas reportagens, hoje eu escrevi a terceira reportagem sobre o tema para a revista, e nas duas anteriores eu já apontava, essa CPI irá para cima de Bolsonaro e de seu ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Então, pelas conversas que eu já tinha tido a respeito da CPI e com base no que eu tenho visto, então, eu não estou surpreso com o que nós vimos essa semana. A cúpula da CPI e a maioria que lá está são 11 membros titulares, temos 7 que são contra o Bolsonaro e 4 governistas. E esses 7 mandam na CPI e estão dispostos, decididos a identificar no presidente da República e no seu ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, os responsáveis pelo que quer que seja a conclusão final lá na ponta, daqui 6 meses. Essa é uma CPI que deve durar uns 6 meses. Agora, qual foi o resumo? Qual é o resumo dessa semana? São dois pontos, basicamente. Primeiro deles, os três depoimentos dos dois ministros da Saúde anteriores, os do início da pandemia e do atual, foram depoimentos ruins para o presidente Bolsonaro. Abasteceram o noticiário com informações negativas, politicamente desgastantes para o presidente. E o segundo ponto? O segundo ponto é que foram dois os temas dominantes nessa semana na CPI. Um, imunidade de rebanho, que é aquela tese de que se tiver uma contaminação de cerca de 70% da população, haverá um desenvolvimento de defesas de anticorpos e, com isso, o país estaria mais ou menos aí tranquilo. E o outro ponto é a cloroquina, que talvez tenha sido a grande estrela temática dessa semana. Então, vamos lá, tentar resumir brevemente esses dois pontos no conjunto dos depoimentos. O mais importante, do meu ponto de vista, é um depoimento de Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, quando a pandemia foi declarada, foi a informação dele de que ele entregou uma carta ao presidente Bolsonaro com data de 28 de março de 2020. A pandemia havia sido declarada dia 11 de março de 2020 pela OMS. E nessa carta, o Mandetta alerta o presidente que todas as posturas adotadas pela presidência da República até aquele momento significariam consequências graves para a população brasileira. E o presidente da República faz o quê? 3 semanas depois, demite Mandetta. Então, foi alertado de que devia agir de outra forma em relação à pandemia. Não concorda e ainda mata o mensageiro, manda embora Mandetta. E o que Mandetta viu que era preocupante, que estava por trás do seu alerta na carta? Que o presidente da República estava decidido a trilhar o caminho da imunidade de rebanho e apostar tudo na cloroquina. Quer dizer, isso Mandetta não disse, serei eu a dizer a partir de agora. Uma atitude, no mínimo, temerária. Vamos expor os brasileiros a um vírus e depois vamos tratá-los com um remédio que não serve para cuidar de Covid, de coronavírus. Aí nós vimos, então, Nelson Teich, no dia seguinte, com um depoimento em que, basicamente, ele diz: não durei mais de um mês no governo porque o governo defendia a cloroquina e eu não concordo com isso. E aí nós vimos hoje o ministro da Saúde, atual, Marcelo Queiroga, tentando dar nó em pingo d'água para não dizer que ele não concorda com a cloroquina, para não dizer que ele discorda do presidente da República. Então, esse é o resumo da situação. E agora, eu diria que o mais importante no tema cloroquina é entender como é que, afinal, a CPI vai lidar com uma questão que ela está colocada, goste-se ou não. O Conselho Federal de Medicina tem um parecer que é o que endossa a liberdade dos médicos de prescrever a cloroquina. Então, o presidente Bolsonaro, em último caso, pode dizer: eu apostei na cloroquina porque o Conselho Federal de Medicina me respaldava. E aí, faça o que diante disso? E só para registrar, né, o Conselho Federal de Medicina será eternamente grato a Bolsonaro, porque, afinal, ele acabou com o programa Mais Médicos, aquele programa que fazia concorrência estrangeira aos jalecos brancos aqui do Brasil.
E lembrando que há relatos aí de muito tempo que esse decreto foi levado ao Bolsonaro, esse decreto não, esse despacho, vamos dizer assim, essa orientação do conselho foi levado pelo presidente do conselho ao Bolsonaro antes dele ser divulgado os termos, né? Isso surgiu inclusive durante a CPI. Agora, Balca, o que você diria sobre o desempenho da base governista? Assim, o que eu vi, assim, acompanhei é que vamos dizer assim, o Bolsonaro está no sal com essa turma que está defendendo ele lá, né?
Verdade, Sérgio, porque não, em primeiro lugar, não porque se trata de senadores sem preparo, mas é porque eles são minoritários, eles são 4 contra 7. Os 7 dão as cartas da CPI, vai restar, já falei, já comentei aqui no outro fechamento. Restará aos 4 governistas da CPI espernear, porque no voto eles não vão ganhar nada. Agora, é possível também fazer reparos, apesar do que eu disse. Fazer reparos à atuação específica de um ou outro. Por exemplo, Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressista, o principal partido do Centrão, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é contra essa CPI. Ciro Nogueira é muito bom de bastidor, de conversa. Aliás, no tempo de Dilma Rousseff, do impeachment de Dilma Rousseff, ele combinava uma coisa com a Dilma de manhã, à tarde combinava outra com Michel Temer. Mas o Ciro Nogueira se mostrou até agora ineficiente na função de cão de guarda bolsonarista na CPI. Ele não leva muito jeito para brigar. Quem se portou melhor foi o novo integrante da CPI, escalado como suplente dentro do bloco governista, que é o atual líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que é do MDB. Então, a CPI aí, para os governistas é um drama, mas não só pela falta de qualificação, é porque a situação ela é contrária, ela encurrala necessariamente o governo federal. Aliás, Sérgio, desculpa, só para chamar só uma questão a respeito de cloroquina, eu mencionei então a posição do Conselho Federal de Medicina, mas é importante lembrar também o seguinte: o ano passado, em março, a Organização Mundial da Saúde iniciou testes. Em maio de 2020, suspendeu pela primeira vez esses testes, depois os retomou, e em junho os cancelou definitivamente. E desde então, diz e repete que cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid. E mais, em março desse ano, a OMS foi além. Não é que ela disse não tem eficácia comprovada, ela disse assim: não é recomendável prescrever cloroquina contra a Covid por conta de efeitos adversos. E apesar disso, nesta mesma semana, Bolsonaro chamou de canalhas todos aqueles que são contra o tratamento precoce. Tratamento precoce que, no linguajar bolsonarista, é sinônimo de cloroquina.
Imagino, não, tenho certeza que um dos pontos centrais da CPI será esclarecer isso. Eles podem ler uma reportagem que a Ana Flávia Gussen fez algumas semanas atrás, quem ganhou com essa história da cloroquina, porque as vendas dispararam, né? E continua sendo distribuído nos estados, tá? O kit COVID continua fartamente distribuído pelo setor público. No país inteiro. Então, é também rastrear essa distribuição, isso é importante, fora a produção do exército, fora tudo mais que tem em relação a esse assunto.
Aliás, a ivermectina, que também faz parte do kit COVID do governo federal, ela também é absolutamente ineficaz em relação ao coronavírus, e há pencas de pesquisas que mostram isso. Eu acho que o pessoal só não dá muito destaque porque os efeitos colaterais são um pouco menores, né, menos graves do que os da cloroquina, que dá, enfim, complicações cardíacas, tem efeitos mais graves que podem ser potencialmente perigosos para quem está com um quadro de insuficiência respiratória no hospital.
Por falar em cloroquina, o João Barbeta, prefiro tomar cloroquina do que ouvir o Taishi falando. E o André Salutédio, a imaginação se eleva quando penso no que seria o Carluxo depondo na CPI. Será, se acontecer, será um momento, assim, vamos dizer assim, de glória e ternura, né? De prazer. Assim, vamos dizer assim, será um momento único na história da CPI
É
brasileira.
o pavão misterioso.
Agora, Ana, eu vou pedir para você fazer um comentário. Você também acabou apurando para o site uma parte desse assunto, e vou pedir que o Barrocal, se achar que é o caso, complemente, porque também, aí no caso da reportagem que ele fez para a revista, ele tratou desse assunto, que foi essa passagem do Lula, vamos dizer assim, não nada coincidente para o Brasília nesta semana em que Brasília estava pegando fogo. O Lula teve várias reuniões aí com embaixadores, com políticos de diversos partidos. Isso também, vamos dizer assim, ajudou a aumentar a tensão, no Palácio do Planalto. Então, Ana, você andou apurando, ele está preparando um material aí para o site, não conte tudo, para o pessoal também ler os detalhes que você trará, mas, e como o Barrocal também apurou isso para a revista, ele pode depois aí complementar com alguma informação, caso ele ache necessário. Mas conte um pouco assim do que você captou aí das andanças do Lula.
O que o ex-presidente fez essa semana, ele teve uma agenda de candidato, e em uma semana o ex-presidente Lula, ele articulou o que há muito tempo o PT não conseguia, articular. Ele, inclusive, foi para cima de parlamentares ligados à base de Jair Bolsonaro, né? Então, assim, eu chamo atenção, para alguns pontos. Primeiro, a reunião dele com o Kassab. O Kassab, ele está articulando palanques estaduais, ele quer lançar candidatos em praticamente todos os estados. E a gente sabe que o Kassab, ele está naquele jogo ali de vamos esperar um pouquinho mais na beirada ali de 2022 para ver que rumo a gente toma, né? Mas o Kassab filiou o Rodrigo Maia, que foi uma filiação relevante. E ele filiou também ao PSD o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que também é considerado um nome importante aí, que pode ganhar fôlego nos próximos meses. Mas, basicamente, o que o ex-presidente Lula fez foi começar uma negociação ali com o Kassab em alguns estados mais relevantes, onde pode haver uma troca de alianças. Mas o que eu acho importante também é a conversa dele, do Lula, com o Fabiano Contarato, senador. O ex-presidente convidou ele para se filiar ao PT e teria o objetivo de lançá-lo ao governo do Espírito Santo. E também a conversa dele com o Weverton, do PDT. Eu conversei com o pessoal lá no Maranhão e eles ficaram muito satisfeitos com a conversa do Lula com o Weverton, porque ele é considerado um quadro de muita qualidade, um quadro muito relevante lá, e que seria um bom nome para algum tipo de majoritária para o PT, para o PT ganhar mais uma vaga. É difícil lá bater com o Flávio Dino, né? Que o Flávio Dino, ele está fazendo um governo considerado muito bom, assim, pela centro, pela esquerda, mas seria também para reeleger, relançar a Senado, enfim, já começar a trabalhar o nome do Weverton. E uma outra conversa interessante foi com o Marcelo Freixo. O que a gente hoje deu no site, inclusive com exclusividade, foi a não agenda do Lula, acabou chamando mais atenção do que as agendas em si. O ex-presidente Lula, ele tinha um encontro hoje às 15 com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele também tinha uma agenda com o presidente do Congresso, da Câmara, o Arthur Lira, né? E aí, hoje à tarde, acabou que a reunião com o Pacheco foi cancelada, e eu apurei o que houve ali, foi uma agenda que não tinha sido totalmente oficializada. A bancada, no final, achou melhor não fechar uma agenda do Lula com o Pacheco agora, devido à CPI da Covid, para evitar que a direita e a própria tropa de choque de Bolsonaro questione o trabalho da CPI no Senado. Porém, ali durante a apuração, eu soube que o presidente Bolsonaro pressionou o Arthur Lira e o Lira cancelou em cima da hora uma conversa que teria com o ex-presidente Lula. Então, o Bolsonaro sentiu muito essa ida dele. É importante a gente falar também que o Lula se encontrou com o Manning, que é um empresário muito relevante, além, né, da Tenda, que é uma empresa de construção, muito forte, além de ser o dono da CNN. O Menin teve uma conversa também hoje com o ex-presidente Lula, além de uma série de conversas com embaixadas. Só com a embaixada da China que a agenda teria caído, devido a uma pressão também do Planalto para que ela não ocorresse. A pauta principal do ex-presidente Lula, né, porque eles não admitem abertamente as discussões eleitorais, mas é principalmente a necessidade de se aprovar um auxílio emergencial de R$ 600.
E, bom, Sérgio, eu só agregaria ao relato da Ana Flávia o seguinte, que o objetivo, até onde eu soube, até onde apurei, o objetivo dessa vinda do ex-presidente Lula à Brasília era mostrar que ele está no jogo e que ele está em um novo momento desde a sua recuperação dos direitos políticos graças a decisões do Supremo Tribunal Federal. Mostrar que ele é um político que ainda tem capacidade de liderança e de propor soluções aos problemas do Brasil. Por exemplo, isso que a Ana Flávia mencionou, a defesa dos R$ 600, ele tinha nas conversas em que pregava os R$ 600, tinha debaixo do braço um documento elaborado por economistas que mostrava o documento que pagar R$ 600 não ia quebrar o país, entre outras coisas. Depois o documento dizia, dá para emitir moeda via Banco Central e dá para usar as reservas internacionais de dólar do Banco Central também. Temos que pagar R$ 600 para as pessoas enquanto durar a pandemia. E só destacaria também que nessas conversas houve uma atenção especial, isso é importante para o campo progressista, ao PSB. PT e PSB saíram muito atritados da eleição municipal do ano passado, graças à disputa, sobretudo, em Recife, onde o PT tinha um candidato, que era o deputado federal Marília Arraes, e o PSB, que já governa a cidade há muito tempo, é também o partido do governador de Pernambuco, tinha outro candidato. Foi uma guerra fratricida, praticamente fratricida, inclusive porque parentes mesmo, eram primos disputando a eleição. E no fator PSB, a conversa do Lula com Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é deputado federal pelo PSOL, que quer concorrer ao governo do Rio, e é possível que Freixo troque o PSOL pelo PSB. E o líder da oposição na Câmara dos Deputados é um deputado do PSB também, Alessandro Molon, com quem o Lula conversou também durante a semana. Então é possível que a gente veja no Rio uma construção em torno do PSB que aproxime o partido de Lula e do PT. Então isso é importante destacar. No início do mês de abril, houve uma conversa entre Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, com o secretário-geral do PSB, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Então, Lula e o PT querem dar, nesse momento, uma atenção especial, uma reaproximação com o PSB.
Muito bem, veremos o que veremos, porque o PSB hoje tem várias vertentes, né? Quer dizer, você precisa unir aí vários interesses hoje, muito dispersos, a começar por resolver esse problema de Pernambuco, Recife, que é o centro, na verdade, que irradia essas divisões que acontecem hoje dentro do PSB. Na sessão de cultura dessa semana, o pessoal fez uma entrevista com o Chico Dias. Chico Dias é um ator de longa estrada no Brasil e que também anda numa fase muito profícua. Fez vários filmes aí antes da pandemia, que estão agora em fase de finalização. Ele, inclusive, interpretou em Portugal um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Ele fez o papel do Ricardo Reis. Há filmes brasileiros. Então, está numa fase muito boa. Sempre foi o Chico Dias um ator também de uma posição política muito clara, né? Então, vamos falar um pouco aqui dessa história. Quem conta para a gente quais são os planos, o que que anda pensando o ator Chico Dias é o JB Medeiros. JB, diga aí.
Na nossa edição de cultura de Carta Capital dessa semana, a gente traça um perfil do ator Chico Dias, um prodigioso profissional do cinema, do teatro e da televisão. Mais de 60 filmes ele estrelou desde que estreou, em 1982. O Chico também fez um número incontável de novelas e peças de teatro. Ele nos conta, por exemplo, como é se adaptar à nova circunstância de fazer teatro online durante a pandemia. Ele fez uma adaptação de A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho, um livro do Campos de Carvalho que foi vertido para um monólogo. Tem tido resultados muito impressionantes no teatro.
Barrocal, conta para a gente aí suas considerações finais e se quiser também aproveitar para se despedir aí de todo mundo, por favor.
Paulo Guedes, que essa semana passou, vou chamar a atenção para isso, Paulo Guedes essa semana passou pela Câmara dos Deputados, passou virtualmente pela Câmara dos Deputados, participou de um debate organizado por algumas comissões da Câmara, e durante esse debate foi perguntado pelo deputado Marcelo Freixo, a quem eu mencionei há pouco, sobre o que achava justamente desses planos de Joe Biden. E ao responder, o ministro deu uma enrolada, mas basicamente quis dizer o seguinte: olha, a centro-esquerda é uma coisa, eu sou outra, a democracia está aí para isso. Numa hora, quem é a favor de privatização ganha nas urnas e governa. Outra hora, quem é a favor de estatais ganha nas urnas e governa. Ele que disse, a propósito de estatais, que se a gente vender as nossas aqui, dá para erradicar a pobreza. Então é isso, eu fico por aqui, aí agradeço a paciência de todo mundo, desejo boa semana a todos.
É isso.
Aproveitando esse gancho que o Barrocal levantou, eu pediria aos nossos espectadores, leitores, que ficassem de olho numa decisão bastante marcante aí dessa nova fase da política estadunidense, dessa cara que o governo Biden adotou. Os Estados Unidos demonstrou há poucos dias, ontem, inclusive, se não me engano, declarou apoio à proposta de suspender a patente das vacinas durante a pandemia. Esse é um movimento muito inédito, um movimento bastante marcante, é uma ideia apresentada por países do sul global, pela Índia, pela África do Sul. Ao ganhar agora um apoio de países ricos, o xadrez global pela derrubada das patentes muda significativamente, é uma chance de a gente conquistar ao menos algum grau de igualdade vacinal. É importante lembrar que 75% das vacinas contra a Covid hoje estão concentradas em 10 países, enquanto aqui no Brasil, por, claro, incompetência do governo federal, mas nós não temos conseguido vacinar sequer os grupos prioritários. Há outros países ricos que estão vacinando jovens, pessoas de 30 anos, pessoas que estão fora dos grupos prioritários, dos grupos de risco para a Covid-19. Esse é um movimento importante e caberá agora ao Brasil. O Brasil vai ter a chance de mudar de posição em relação a isso. Muito recentemente, o Brasil foi o único país emergente a não apoiar essa proposta, né, num alinhamento do governo Bolsonaro com o governo Trump. Agora, com essa troca recente no Itamaraty e esse movimento dos Estados Unidos, tem a chance de aprovar de endossar a proposta do Joe Biden. Resta saber se vai fazer isso. E para entender melhor quais são os riscos e o que tem adiante a respeito desse tema, eu recomendo um artigo publicado no site de Carta Capital hoje, de autoria do Daniel Dourado, que é colunista do site, especialista em direito sanitário.
Aí, eu só queria aproveitar o gancho para fazer um comentário. O Joe Biden teve essa posição a favor da quebra das patentes. Os Estados Unidos têm entre os maiores produtores de vacina contra o coronavírus nesse momento. Dos 6 ou 8 produtores hoje, 2 são sediados nos Estados Unidos. O Brasil não tem nenhum, mas o ministro Marcelo Queiroga, hoje, na CPI, disse que é contra a quebra de patente. Então, o Biden disse isso, mas agora que o Queiroga disse que é contra, provavelmente isso não vai passar. Então, lembrando, o Brasil tem 0 fabricantes de vacina. Os Estados Unidos têm 2 dos maiores fabricantes e vendedores de vacina. Biden é a favor. O ministro Queiroga é contra a quebra de vacinas. Rodrigo?
Bom, eu gostaria de chamar a atenção para dois assuntos. O primeiro é que uma pesquisa revelou que o bolsonarismo é, sim, um fator de risco para a Covid-19. Essa pesquisa ela foi feita por um pesquisador do INSPER, outro do IBMEC e outro da Universidade de Toronto. Eles tiveram a ideia de comparar os dados epidemiológicos relacionados à Covid de 5.570 municípios brasileiros, todos eles, durante 52 semanas, com os resultados das eleições presidenciais de 2018, que eles pegaram no TSE. E qual foi a conclusão deles? Nos municípios onde Bolsonaro venceu, ou seja, teve mais de 50% dos votos no segundo turno, o risco de infecção foi 299% maior e o de mortes 415% maior. Mas quando você pega os municípios onde Bolsonaro venceu com larga vantagem, acima de 70% dos votos, e compara naqueles onde o presidente teve menos de 30% dos votos, aí a distância fica ainda maior. Os moradores dessas cidades mais bolsonaristas têm 567% mais chances de contrair a Covid-19 e um risco 647% maior de morrer quando comparado aos municípios menos bolsonaristas. E, por fim, lembrar que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e substitui por uma outra proposta, na verdade, uma proposta em defesa do Estado Democrático de Direito. Essa proposta ela foi relatada pela deputada Margarete Coelho, do PP, e tomou como base um projeto que foi apresentado em 2002 por Miguel Reale Júnior, que na época era ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso. E na avaliação de vários operadores do direito, esse não é o melhor projeto que existia, mas é seguramente muito melhor do que a Lei de Segurança Nacional, E traz avanços inequívocos. Ou, parafraseando o doutor Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC e colunista de Carta Capital, não é uma Brastemp, mas é uma Bela Consul. O texto agora vai para o Senado.
Ana Flávia?
Eu vou continuar na história da Covid, da cloroquina, só para chamar a atenção para uma entrevista que o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, deu hoje à Folha. Ela chama atenção e permite, a gente comparando, levando também os depoimentos dos ex-ministros da CPI, ela permite a gente fazer um exercício aí interessante sobre o colapso de Manaus. Ao que tudo indica, Manaus foi um grande laboratório para o Bolsonaro ali, para testar a tal imunidade de rebanho dele. Além do colapso de oxigênio, que o governo federal já estava ciente que o oxigênio ia acabar naquele período, o Pazuello enviou para lá, né, coordenado pelo capitã cloroquina, né, que é a Maíra Pinheiro, que é uma médica bolsonarista que atua lá no Ministério da Saúde, enviou equipes de médicos para explicar, difundir a cloroquina no Sistema Único de Saúde lá. Né? A partir daí, o que a gente viu foi um vídeo que circulou tem pouco tempo de uma médica bolsonarista colocando uma grávida para aspirar cloroquina. Ela veio a óbito, ela morreu grávida. O Onyx Lorenzoni divulgou esse vídeo, depois do Twitter denunciá-lo, tirou o vídeo do ar, e os aliados de Bolsonaro tiraram o vídeo do ar, mas tudo aponta para Manaus ter sido o grande laboratório da imunidade de rebanho barra cloroquina de Jair Bolsonaro. O resultado? A P1 saiu de lá, a cepa nova que está aí aterrorizando e se desenvolvendo dentro do Brasil e fora do Brasil. É uma conclusão que eu acho que a CPI já deixou claro. E, enfim, é lamentável, né, a postura desse governo. A gente pode falar praticamente que ele criou a cepa. Eu não tenho problema nenhum em falar isso.
Muito bem. Eu queria comentar o seguinte. Eu mais cedo falei um pouco da Colômbia. A Colômbia estão protestos maciços contra a reforma tributária. Cerca de um mês e meio atrás, o Paraguai saiu às ruas por conta do negacionismo do governo do país, do governo federal. Também protestos grandiosos. Toda vez que eu converso com algum líder político ou com algum líder aqui de movimentos sociais ou com alguém desse campo progressista e pergunto por que o Brasil não consegue se mobilizar, o que dizem para mim é que a pandemia atrapalha, as pessoas não vão por causa do risco, só que as pessoas vivem outros riscos. E eu queria dizer aqui o seguinte, Você teve essas mortes, esses assassinatos brutais e cruéis em Salvador. Os protestos foram mínimos, mas provavelmente esse final de semana a praia, o farol da Barra vai estar lotado. Você teve hoje essas 25 mortes no Rio de Janeiro. Provavelmente você não vai ouvir nada além dos ecos dos habituais, mas a zona sul as praias da zona sul do Rio de Janeiro provavelmente esse final de semana estarão lotadas. Você tem em São Paulo acontecendo tudo que acontece o tempo todo com essas mortes todas e onde você tem os principais lideranças dos partidos, os principais movimentos sociais, nada acontece. Mas provavelmente o Ibirapuera, a Avenida Paulista e o centro da cidade estarão lotados este fim de semana. Poderia dizer o mesmo da Praça da Inconfidência em Belo Horizonte e qualquer outro lugar. Então, este é o Brasil que a gente vive. Quer dizer, também a desculpa da pandemia virou, na verdade, a desculpa da falta de mobilização. Então, repito aqui, olhemos para a Colômbia e olhemos para o Paraguai. Porque, independentemente de qualquer coisa, eles saíram para ruas para defender posições e defender direitos que estão sendo ameaçados. E nós aqui estamos vivendo isso todo dia, diariamente, hora a hora, minuto a minuto, e a nossa reação tem sido a reação que a gente tem visto aí. Por isso nós vivemos esse drama, por isso o Brasil, no meu entendimento, é o epicentro da pandemia, é o lugar mais perigoso para se viver e se estar nesse momento no planeta inteiro. Então, eu queria me despedir aqui dessa forma, queria agradecer todos os outros demais dessa bancada. Como sempre, é uma honra estar aqui com vocês. Também agradecer quem nos aturou aqui até esse momento, né? Poderia, por exemplo, estar assistindo a novela. Eu sei que o BBB agora acabou, não tem mais, mas agradeço quem nos acompanhou até agora. Até a próxima, até semana que vem. E também agradeço a todos que nos acompanharam. Inclusive, também agradeço a todos também que aqui continuam nos detratando aqui nas suas mensagens carinhosas. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado.
Não, eles dão audiência. Pode vir, fica à vontade.
Sim, contribui no nosso superchat aí, por favor.
Aliás, a gente podia até cobrar, né? Um pouco a
Sim.
mais para o cara xingar. Se o cara pagar R$ 50, pode xingar o que quiser.
Na próxima a gente pode fazer um leilão. Tchau, tchau, gente.
Até
Bom
mais,
fim de
pessoal. Bom
semana.
fim de
Tchau,
semana. Obrigada.
gente.
Tchau, tchau, gente.